Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio número 70 do IceCast. Estamos chegando basicamente no fim da temporada. Bora lá, vou apresentar todo mundo aqui. Ana tá de folga hoje. Bom descanso pra Ana. Volta no próximo IceCast quando formos já falar de playoffs, finalmente. E, primeiramente, Gui, seja bem-vindo para mais um IceCast.
Fala Vinícius, Kaique. Dá um alô também pra Ana aí que está de folga. E vamos aí falar mais um pouquinho dessa temporada que já tá chegando ao final. Temporada regular, né?
Sim. Kaique, seja bem-vindo mais uma vez. Tempinho sem gravar aí, a gente descansando. Já tô com meu chá aqui, chazinho de limão, quem quiser. Tá servido. Seja bem-vindo.
E aí, galera? Vamos lá, né? Falar um pouquinho aí do que aconteceu nessa temporada regular. Falar um pouquinho dos playoffs que estão por vir. Tem briga boa rolando. E daqui a pouco começa aquele clima gostoso de guerra e rivalidade que são os playoffs, né?
Daqui a pouco não, já está rolando esse clima de guerra entre alguns times. Teve Rangers e Penguins essa semana que os caras saíram, tipo, se pegando no final do jogo, goleiro dando tchauzinho pro outro time, tipo assim, cara, o clima tá esquentando. Vocês querem falar primeiro, vamos falar dos playoffs primeiro ou da temporada regular? Kaique, você quer falar do quê primeiro?
Vamos falar da temporada regular e como ela foi?
Vamos, primeiro, foi uma alegria, né? Assim, cara, eu sei que a gente não tá numa normalidade ainda. Eu nem sei se é o que a gente conhecia volta a existir. Mas como é bom poder ver os times viajando de um lado pro outro, torcida jogando em arenas da outra conferência. Tipo, deu uma cara de normalidade essa temporada pra mim, assim, a gente viu vários times que se aproveitaram de momentos das duas últimas temporadas não conseguindo mais se aproveitar, a NHL voltando à normalidade, então assim, a primeira coisa que eu fico feliz é de ver isso, e algumas surpresas, né, eu vou falar as minhas aqui, vocês falam de vocês, e a gente pode debater várias, Red Wings foi uma temporada muito melhor do que esperava, o Yzerman já começando a dar cara pra esse time, Senators, o Blue Jackets se mantendo ali numa disputa de wild card, basicamente faltando um mês para a temporada acabar e agora já foi, né? Mas se manteve bem. Buffalo, falem aí vocês e aí a gente vai escolher algum time que a gente vai comentando aqui.
Meu Kings.
Kings.
O Kings deu aquela clean up, né? De uma temporada para outra, assim, tipo, realmente forte. Tá na briga direta pelos playoffs, não é nem no wild card, tá na briga direta da divisão. Se mantiver aí esse ritmo, vai chegar lá, coisa que a gente talvez não imaginava que fosse acontecer tão rápido, né? E mais embaixo na tabela um pouco, a gente tem que destacar também o que você falou. Ottawa Senators, Buffalo Sabres, que vieram de temporadas muito ruins, né? Estão em reconstrução. E fizeram boas temporadas, a troca do Eichel para Buffalo tá surtindo efeito. Né, o Alex Tuck é um jogador muito talentoso, o Peyton Krebs ainda muito jovem, também muito talentoso. Duas peças novas que se encaixaram bem e o Owen Power vem aí, né? Assinou o contrato, vai estrear, ou quando vocês estiverem ouvindo esse Ice já vai ter estreado. O futuro parece bem bacana nessas duas franquias aí.
Eu destaco do Ottawa, até que tava vendo o jogo ontem, é sábado, hoje a gente tá gravando domingo, dia 10. A questão do Joshua Norris, muito bom jogador. O time do Ottawa parece renovado, parece outra equipe. E é óbvio que a gente costuma não prestar muita atenção, porque os times atlânticos são muito fortes que estão lá em cima. Mas esse Ottawa e esse Detroit, principalmente, são dois times que logo mais eles podem estar numa briga pelo wild card aí. E ainda mais com os times que a torcida não gosta muito de falar, mas tem três times ali muito velhos, né? Boston, Pittsburgh e Washington estão mostrando isso a cada rodada, tá ligado? Assim, logo, logo algum time desse bate na porta aí e arranca um desses, entendeu? E é bem, bem, bem possível logo mais. E o Islanders também, que é um time bem, a gente vai falar daqui a pouco, é um time bem mais velho também. Então, pra mim...
Se a gente tivesse aí mais uns 10 joguinhos de temporada regular... A gente tem 10 restantes agora, em média. Digamos que se fossem 20 jogos restantes no total, eu me atrevo a dizer que o Islanders provavelmente chegaria no Capitals. E lembrar que esse Capitals aí pulou na frente bonito no começo da temporada e só foi caindo. Então ela tá ali com a segunda posição do Wild Card hoje. Mas, assim, 88 pontos. Ainda tá, tipo, 4 atrás de Pittsburgh, apesar do Pittsburgh estar numa sequência ruim. É, ainda tá 12 pontos atrás do Rangers. Então, você vê o abismo aí que tá nesse momento. E é complicado. Se Columbus ali, por exemplo, né, ou Detroit tivessem tido um pouquinho mais de força em algum momento da temporada, eles provavelmente estavam conseguindo brigar por essa última vaga aí.
Sim, sim. É, pra mim, a grande diferença do... O Columbus, eu realmente não consigo entender o que acontece ali na cidade. O Gui pode falar um pouco, mas, tipo, os jogadores não gostam de ficar ali e saem toda hora. É, eu não sei quantas peças o Columbus teria que adicionar para poder fazer esse push. O Detroit, no caso, o Detroit eu vejo muito como o rebuild to Rangers. Tipo, um Panarin que sobrar na off-season ali, você muda o status do time 100%. E eles têm cap, eles têm condição de fazer isso. Eu não sei quem são os FAs que tem, acho, o Johnny Goudreau talvez de FA, sabe? É o tipo de coisa que talvez o Iserman faça e dê esse pulo aí de conseguir mais 10% de ponto ali, né? Pra 45%, chegar a 55%, você tá na briga. Você realmente está na briga do Wild Card. Capitals, preocupante pro futuro. Não sei. É, tá com esse 50% aí de... É que tá muito fácil agora, né, pro Capitals. Né? Ganha uma, perde uma, quando vê, vai estar classificado. Essa que é a realidade hoje. O Islanders pagando por aquela série de 12 derrotas, não foi? Acho que em novembro. Pagando bem caro.
Ah, foi isso. O começo de temporada deles acabou prejudicando. Eles até esquentaram um pouco agora, recentemente, mas acho que é meio tarde.
É, o esquentado naquelas, né, Kaique? Eu vejo o pessoal falando também, pô, tipo, beleza, eles bateram o Carolina ontem, e eles bateram o Rangers, que são os dois times de playoffs, mas eles deram uma esquentada em 4, 5 jogos, teve dois jogos contra o Devils, aí bateu duas vezes o Blue Jackets, tipo assim, toda vez que eles pegam um time que estão classificados para os playoffs, eles não conseguem render direito, então assim, a tônica da temporada do Islanders, pode falar que é Covid, pode falar que são os 13 jogos fora que não faz mais diferença, porque eu acho que ele jogou mais, até se você pegar, jogou mais em casa agora do que fora, então, whatever. A tônica do Islanders é, quando pegou times de elite, ele não conseguiu render. Que é mais ou menos a tônica do Pittsburgh nessas últimas semanas. Toda vez que pega um time mais elite, tá dando uma engasgada ali. É, mas o Islanders fez isso a temporada inteira, e aí, isso reflete totalmente na tabela. Gui, fala um pouquinho de Columbus. Você acha que tá uma ou duas peças de voltar a competir, ou você acha que tá mais para rebuild? O que você acha? Qual que é o... É um time confuso de entender ultimamente.
É, rebuild, acho que é exagero, né? Até porque a equipe é nova, então acho que eu ainda sigo comentando sobre a necessidade de um center mais experiente para jogar na primeira linha, e aí um defensor também, né? Para fazer ali a dupla com o Werenski e com o próprio Gravkov, né, que são jogadores mais jovens. Em alguns jogos, a defesa do Blue Jackets teve uma certa pane, e aí era muito também por causa da experiência dos jogadores, né? O Orense, que é o mais novo e tem no máximo 26 anos agora, não me recordo. Então acho que é mais essa questão, né? O gol ali com o Elvis está resolvido, e de resto ali no ataque você consegue, principalmente com o Patrick Laine, né, mas com o Voracek, o Bjorkstrand, você consegue tirar boas coisas ali, né? Além dos rookies, né? O Sinigar e o Robson, sobretudo. Agora, acho que é mais por aí mesmo. Agora, só falando também de outra surpresa que eu citei, o Kings, é uma equipe que na temporada passada até que foi boa, mas nessa, a aquisição do Arvidsson, né, que veio do Predators, ajudou bastante o ataque, que se já tinha o Kopitar, que tá indo muito bem, o próprio Byfield jogando, se não me engano, a primeira temporada regular completa, e o Atanasios voltando de contusão e jogando um pouco mais regularmente, né? Então é uma equipe aí que essa temporada tem grandes chances aí de conseguir playoffs, e que se for para playoffs, talvez consiga passar de uma primeira rodada também, que seria bastante interessante para uma equipe que há um tempo estava, como você diz, Vinícius, estava naquele limbo, né, de não conseguir fazer nada de relevante nessa temporada. Temporada, na verdade.
O limbo, quando eu digo, é a desgraça que se encontra, por exemplo, Eu não vou falar o Islanders, porque eu acho que o Islanders é cedo pra gente falar isso. Mas que se encontrava o Flyers, né? Você fica ali nessa posição que o Columbus tá, mais ou menos, ou nessa posição que o Islanders tá. E eu falei que eu não coloco o Islanders nisso, porque eu acho que o Islanders ainda é um time que pode disputar uma vaga em playoffs numa temporada, na temporada que vem. Eu não quero descartá-los ainda. É, se for, se acontecer de novo o que aconteceu essa temporada, aí descarto, mas eu acho que dava pra estar disputando mais ali em cima. Mas o limbo é, você tá ali nessa posição do Blue Jackets e você não pega a pique boa pra reforçar o time, e você também não tá com chance de ir pros playoffs. Então, tipo, você fica ali, ah, beleza, ganhei 50% dos meus jogos e é isso. Não fico bom, não fico ruim. E no caso do Flyers ainda era pior, porque o cap dele estava totalmente bagunçado. Vamos passar um pouquinho pro Oeste, que a briga tá, digamos, mais divertida. Digamos não, com certeza está mais divertida. Basicamente, ali a gente tem Vegas e Dallas brigando pela última vaga. Vegas conseguiu ganhar bastante, bastante terreno na briga. Chegou um momento, acho que ele estava quase 5 jogos atrás, com 2 pontos a mais. E hoje eles estão igualados. Ainda tem 2 jogos a mais, mas Dallas não consegue manter uma consistência. Quem que vocês acham que passa aqui? Eu vou abrir a tabela deles aqui para falar enquanto vocês comentam. E ia ser muito engraçado o Vegas, que fez de tudo. Eu tava até falando com o Lucas, abraço com o Lucas, que era da NHL Brasil, Lucas Flames. Por mais que a gente goste de Vegas, Kaique, Vegas fez muito pior que Tampa em relação ao cap, né? Porque Tampa, eu tava até analisando, tipo, fez o que fez, mas fez para assinar com jogadores que já estavam no time, né? Tipo, eles fizeram o rolê com o Kucherov para manter o mesmo time que eles tiveram, que foi campeão. O caso do Vegas, não, né? O Vegas fez o que fez para trazer mais uma peça ou duas.
Trazer mais um.
Para mim, no meu ponto de vista, é pior. E ia ser engraçado um time com quase 2 caps não conseguir ir pros playoffs. Mas o que vocês acham que vai rolar?
Eles foram, nas últimas semanas, eles foram, tipo, assolados com problema de lesão, né? Eles estavam com basicamente.
Temporada toda,
acho,
né?
Que 8. Acho que eles estavam com, tipo, 8 ou 9 jogadores do lineup principal fora, né? O Stone na long term lá, por causa do Eichel, mas Martinez, o Pacioretty, outras peças ali da defesa, os caras estavam cheios de lesão. Aí entraram naquele slump que acontece com todo mundo, né? De perder uns jogos seguidos. Acho que eles perderam, tipo, eles ficaram 8 jogos sem ganhar, uma coisa assim. E foi aonde eles acabaram caindo ficando pra trás. Conseguiram dar um bounce back aí, né? E emendaram, acho que 5 vitórias seguidas, aí perderam uma e ganharam outra. Agora já conseguiu nivelar de novo, mas é o que você falou, o Dallas tem 2 jogos a menos, né? Tá com o mesmo número de pontos.
Vamos contar um tá a com... menos. Porque...
E Vancouver tá ali ainda cheirando alguma coisa, tá com 80 pontos, mas... E vem com 3 vitórias seguidas, né? Então, olho no Vancouver também pra essa última vaga. Mas é aquilo, Vegas agora tem 9 jogos restantes da temporada regular. Não pode pensar em perder mais do que 2, eu diria.
Eu tava olhando a tabela aqui, ó. O Vancouver pega as 2 equipes ainda. Então, o Vancouver poderia chegar a 84 e ter um jogo a menos que Dallas. O caso de Dallas e Vegas é interessante, porque a gente tem o Vegas tem 2 jogos a menos, mas eles têm um confronto direto com o Dallas. Então, vamos supor que o Vegas ganhe, ele fica com 1 jogo a mais e 2 pontos. Tipo, se o Vegas ganha esse confronto direto e o Dallas ganha o jogo a menos que tem, eles ficam iguais, certo?
Sim, então de tá bem...
Não, o Dallas ficaria com 2, o Dallas poderia ficar 2 pontos à frente com o mesmo número de jogos. É muito equilibrado. Tem outro ponto. Tem o Nashville ali também, né? Que tá com 86 e não pode vacilar.
Só pode ser engolido pelos dois.
Pode ser engolido pelos dois. Os dois times têm uma viagem pro oeste do Canadá contra Vancouver, Calgary e Edmonton. E para mim, o destino do Vancouver vai ser selado aí, se ele tem chance ou não. Tem que ganhar esses 2 jogos contra esses 2 times. Calgary tá muito forte e pode tentar dar uma atuada de playoff ali e mostrar, ó, a gente é real. E depois, cara, o Dallas tem Sharks, Wild, Tampa, Chicago, Seattle... Nossa, narrar em Arizona. O Vegas tem uma tabela bem tranquila. O Vegas tem Devils, Capitals, Sharks, Chicago e Blues. É bem parecida essa tabela. Vai ser interessante. Quem vocês acham que vai? Que classifica?
Acho que Vegas ainda consegue essa vaga, porque o Dallas tá tendo uma temporada muito instável, né? Então, acho que Vegas vem num momento melhor. O Bachoretti voltou ontem, voltou bem. Tá com o time quase todo saudável de novo. Então, acho que o Vegas consegue dar essa embalada aí no final.
Você tá me dizendo que Vegas vai eliminar o Colorado na primeira rodada. É isso que você quer me dizer?
É o que normalmente tá acontecendo, né? Primeira ou segunda?
Gui.
Teve uma sketch, acho que o retrasado, que o Kaique comentou do Stars. Naquela altura era a equipe que para ele estava decepcionando, né? E aí o Stars deu um bom salto aí, né, nessas últimas semanas e tá ali atrás do Predators para nessa segunda vaga do Wild Card. Em relação a esse confronto direto entre Stars e Golden Knights, é o penúltimo jogo da temporada, né? O antepenúltimo jogo da temporada. Então, dependendo, talvez esse jogo não vá fazer muita diferença lá no final do mês de abril, né? Aí tem que ver como é que o Golden Knights vai fazer também nessa recuperação. Dos três, eu acho que o Predators tem totais condições de conseguir se classificar, embora eu acho que em alguns jogos também eles tenham vacilado muito. Mas eu acho que passa... Na verdade, é como você disse, né? Como a tabela os próximos jogos estão muito iguais, acho que a tabela do Predators é a mais difícil dos três. Mas eu acho que passa Predators e Golden Knights.
A tabela do Predators é a mais complicadinha mesmo. Tô olhando aqui, tem St. Louis, Calgary duas vezes, Wild, Tampa e Colorado. É a mais complicadinha. A do Vancouver é a mais fácil. A questão do Vancouver é, ele tem um jogo... terça-feira, que já passou, então quando eles tiveram, já passou, que é contra Vegas. Então, tipo assim, eles precisam realmente ganhar essa partida do Vegas pra aí depois pegar Arizona, Dallas, aí ter a obrigação de ganhar esses três jogos em casa, quatro, né, com Ora ou logo em seguida, pra aí pensar em alguma coisa contra o Wild e Calgary, que são os dois times mais difíceis que eles vão pegar, assim, Cara, vai ser bem interessante esse final. Aliás, vocês falaram de tabela, né, lembrando lá que o Islanders... ele joga contra o Capitals duas vezes, mas é só no final da temporada. Então, assim, na teoria, o Islanders também tem que comer esses 9 pontos de diferença até a antepenúltima rodada. Porque os três últimos jogos do Islanders são duas vezes contra o Capitals e fecha contra o Tampa em Tampa, tá?
O Predators também, por mais que a tabela seja mais difícil, ele vai pegar algumas equipes que já ou estarão classificadas ou já estarão com a classificação encaminhadas, né? Como o Oilers, o Flames e o Avalanche. O Avalanche já está classificado. O Tampa Bay daqui a pouco se classifica. O Flames, o Wild também e o Oilers provavelmente também daqui a pouco se classificam. Então, isso pode servir de ajuda aí para a equipe do Predators para conseguir vencer essas equipes que já vão estar pensando um pouco mais em playoffs e possam tirar o pé. E aí, como o Predator está na frente, isso pode ser benéfico à equipe.
O Colorado é um time que vale muito a pena enfrentar agora. O Colorado, ele foi tão assolado também com esse negócio de lesão que eu não duvido nada que agora vai tirar o pé total. Tipo, meu, vamos tentar ter o... A gente já tem a vantagem de gelo. Era ótimo ter uma vantagem de gelo geral, mas quem garante que o Flórida vai chegar na final? Então é uma coisa que os times acho que nem pensam muito, sabe? Assim, pô, a hora de chegar na final, eu vejo o que aconteceu. Não acho que esse primeiro geral, assim, o pessoal se importa tanto, tirando o da conferência que aí o Colorado já tem. Então não duvide de o Colorado também tirar o pé. Acho que...
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
De playoff é isso, assim. Uma pergunta para vocês pra gente fechar o programa. Eu sei que eu vou fazer essa pergunta quando a gente estiver falando dos playoffs, mas eu quero saber qual confronto vocês mais querem ver hoje, assim, se vocês... Porque não fechou ainda nenhum confronto, ninguém sabe quem pega quem. É, que vocês querem ver na primeira rodada? Qual é o... Eu começo com... Eu gostaria de ver Boston e Toronto. Eu acho que Toronto tem tudo para quebrar esse fantasma, e nada mais justo do que quebrar contra Boston. Até porque se for Toronto e Tampa, eu tenho sérios problemas de achar que Toronto passaria de Tampa. É, mas Toronto e Boston acho que seria um matchup sensacional, e acho que com a temporada que o Matthews está tendo, seria interessante ver Toronto quebrar a escrita, mesmo que seja para cair numa segunda rodada, se caso acontecer, mas eu acho que seria o caminho perfeito para Toronto. Kaique.
Panthers e Lightning. A rivalidade aumentou muito nesses últimos 2 anos. Os confrontos entre eles na temporada regular e nos playoffs, né, do ano passado, que eles se enfrentaram, foram muito bons. E esse ano o Panthers equilibrou mais as forças, tá com um time bem mais forte. Então, para enfrentar um Lightning agora, eles estão bem mais prontos. Então, com certeza é esse confronto.
Acho que isso aí vai acontecer só no segundo. Talvez, eu não sei. Na primeira rodada não vai acontecer, né? Teria que acontecer ou numa final de conferência ou torcer pro Tampa subir ali pro terceiro lugar e os dois passarem na primeira rodada, né? Não acho que uma final de conferência aconteça entre Flórida e Tampa. Se o Tampa cair pra metro, no caso. Gui?
Eu também fico com Panthers e Lightning. O cenário dessa temporada regular tá sendo mais ou menos o que foi a temporada passada. Só que aí quando o Panthers enfrenta o Lightning na primeira rodada dos playoffs, o Lightning passou por cima, né? Foi 4-1 na série. E com o Claude Giroux, vamos ver até que ponto, além do ganho técnico, a questão da experiência que ele vai ter, né, durante os jogos. E, enfim, o Panthers conseguir ir mais longe aí nos playoffs.
Bem, vamos falar uma do Oeste também, né? Eu falei a do Leste, mas eu tava falando no geral, mas todo mundo falou do Leste. Cara, duas coisas no Oeste. Uma, a torcida do Calgary nos playoffs, que eu acho sensacional a arena deles nos playoffs. Acho que Calgary e Nashville são uma das arenas que mais transmite energia nos playoffs. E Montreal também é bem legal. E eu quero muito, muito ver... aí não vou falar uma série. Eu gostaria muito de ver o Wild chegar na final da Stanley Cup. Isso é um desejo meu. Vocês têm algum desejo no Oeste ou não?
Bom, o meu desejo é que o Predators consiga ir um pouco mais longe, né? Eu gosto bastante do Blue Jackets, né? Mas eu acompanho algumas outras equipes também. Uma delas é o Predators. E você tem a questão da Smashville, que é a torcida bastante participativa, mas é uma equipe muito boa e que é difícil quando você olha para os confrontos, né, e vê equipes como Avalanche, o próprio Blues também, e o Oilers e o Golden Knights, mas acho que o Nashville é o tipo de equipe que tem carisma e que tem bons jogadores, e que se chegar numa final de divisão, você vai pesar entre Avalanche e Golden Knights, você vai pensar que o Predators é uma surpresa, é uma zebra. Mas olhando no papel, o Predators tem um bom time, então não seria nenhum absurdo. Acho que assim como o Wild, são duas equipes que talvez não sejam tão estreladas quanto Avalanche e Golden Knights, mas são duas equipes tão boas quanto, e que se forem para a final de conferência, chegam com bastante força para a Stanley Cup.
Kaique, alguma coisa no Oeste?
A Batalha de Alberta.
Você quer ver o sangue? Você quer ver sangue, é isso?
Nos playoffs tá liberado. Nesses playoffs eu acho que seria interessante, ainda mais que as duas equipes vêm bem, né? O Oilers se recuperou recentemente e tal. Tá mais saudável a equipe. Eu acho que seria, assim, uma série para for the ages, como dizem. A gente teria aí uma baita de uma batalha valendo nos playoffs, valendo, assim, uff. E, no geral, cara, eu tô bem, assim, não tô muito animado com os playoffs do Oeste, assim, não. Quero muito prestar atenção no Kings, vamos ver o que o Kings vai fazer, né? Teve uma ótima temporada regular. O Dowry volta pros playoffs agora, ele tá fora, eles estão poupando ele pelo menos aí até os playoffs. Então é um baita de um reforço pra defesa, o Dowry voltou a jogar bem nesses últimos 2 anos aí. Mas é mais ou menos isso. É, o Lash é aquele banho de sangue que a gente já tá prevendo, né? É absurdo como tá o Lash hoje. Todos os confrontos que vão se desenhando são absurdamente incríveis. Então vamos lá. É só esperar a definição do que vai rolar. E estamos prontos, modo playoffs se ativando mais a cada dia. É isso.
É isso. É, do Lash eu vi o pessoal falando, ah, quem vai sair do Lash vai sair cansado. Gente, do jeito vai, que tá, do jeito que
com
tá
certeza.
Hoje, do jeito que tá hoje, tirando o Avalanche, pra mim nenhum time do Oeste tem condição contra, tipo, 6 times do Leste. Pra mim, Carolina, Rangers, Pittsburgh, Florida, Toronto, Boston e Tampa. Os 7 times. Pittsburgh eu tenho minhas dúvidas, mas esses 7 times, pra mim, quem sair desses 7 times, pra mim, é o campeão, se não for o Colorado do outro lado. Só o Colorado consegue enfrentar. Talvez o Flames, mas eu duvido que...
E não esquece, não esquece Vegas com o Mark Stone voltando.
E Vegas,
se eles passarem.
É, e Vegas, é. Vegas é um time que, se chegar nos playoffs e tiver completo, saudável, pode... Mas no ritmo que eu quis dizer, no cenário de hoje, desculpa, esses times que saírem, vai ser... É complicado. É igual quando saiu... Se eu não me engano, a última vez que o Chicago foi campeão, que saiu o Boston do leste. Tipo assim, era visível a hora que chegou na final, que a gente já sabia, ó. Meu, não adianta quem sair daqui. É, foi Boston e Pittsburgh a final. Podia ter vencido Pittsburgh, podia ter vencido Boston, nenhum deles tinha condição de enfrentar o Chicago na final. E acho que foi 2012 também, quando o Kings foi pra final também, que o Devils eliminou o Rangers na final de conferência. Que, tipo, você olhava assim e falava, tá, beleza, qualquer um dos dois que passar aqui não tem condição de enfrentar o King, sabe? Isso é meio visível, assim. Vamos ver. Muito chão até lá. Bom, a gente gravou hoje aqui, vocês estão ouvindo esse programa no dia 14 ou 15, se eu não me engano, acho que é 14. Voltamos em 2 semanas com as nossas previsões dos playoffs, nossos erros. As meninas devem soltar algum tic-tac gol nessas 2 semanas, não sabemos também, mas é muito provável que soltem. E estamos lá com nossos vídeos, estamos com nossas notícias, estamos disponíveis no Twitter o tempo todo para responder qualquer pergunta. E se aconteceu cair uma bomba na liga, a gente grava. Então é isso. Gui, muito obrigado pela presença. Até o próximo Ice, já com playoffs. Tô feliz da vida, meu time classificou. Ai, ai, que alegria.
Valeu, Vinícius, Kaique. Essa semana também eu devo gravar o Canas Podcast para falar um pouquinho do Blue Jackets, né? E que não vai para os playoffs, mas é isso aí. Então até a próxima semana, não. Até o próximo IceCast. Falou.
E Kaique, para fechar, com você.
É isso. Então não percam semana que vem. O programa vai... Daqui 2 semanas o programa vai estar incrível.
Lucas vai estar com a gente.
Análise. O Lucas deve estar com a gente vai fazer aquela análise legal sobre os playoffs, dar os palpites errados que a gente sempre dá. E é isso. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, @NHLBrasil no Twitter, NHLBrasil Oficial no Instagram, NHLBrasil no YouTube. Lembra dos recaps semanais, aquelas notícias importantes. Se você não conseguiu acompanhar a semana da Liga, a gente sabe que está todo mundo aí aos poucos voltando ao normal, estudo, né, trabalho fora. Então dá aquela conferidinha lá, 3-4 minutinhos, toda segunda-feira, a Carol tá contando para vocês o que tá acontecendo de importante durante a semana. Não se esqueçam também de ouvir o nosso outro podcast, comandado pelas meninas, o Tic Tac Go. E é isso, não se esqueçam que esse podcast faz parte do Fambonanet, o maior portal de podcast sobre esportes americanos no Brasil. Então daqui 15 dias a gente se encontra. E é isso, galera, os playoffs vêm aí, preparem a energia, preparem também o chazinho de maracujá e camomila. Não briguem muito com os coleguinhas, mas nos playoffs tá liberado brigar um pouquinho.
Falou!